No Salmo 116, 115, perdão, versículo 16. Salmo 115, vou fazer a leitura de dois textos, um do Antigo e um do Novo Testamento. Salmo 115, versículo 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. E 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Diz a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós andamos por fé e não por vista. Eu quero trazer uma palavra para você na seguinte temática: tempo de conquistar. Um, dois, cinco, dez, vinte. Meu irmão, preste atenção no que eu vou te falar. Você só tem duas opções. Ou você crê em Deus e na sua palavra, ou então você viva segundo a lógica dos homens e o que você vê. Você só tem duas opções. Ou você vive por fé e crê em Deus e na sua palavra, ou então você vai viver das circunstâncias, da lógica, daquilo que os olhos e que o homem pode perceber. Mas, pastor, o senhor vem falar em tempo de conquistar com pandemia, desemprego, lockdown. Querido, eu estou falando porque nós não podemos andar por vista, mas por fé. Porque se andarmos segundo a lógica dos homens, você vai ficar paralisado, travado, vai ficar com medo e vai ficar pior do que ímpio. Eu estou declarando aqui profeticamente para a sua vida: esse é o tempo de conquistar, seja na vida material, emocional e espiritual. Eu vou começar mostrando para você com a vida dos patriarcas. A vida dos patriarcas, o que a palavra me ensina? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 12, versículo 10, que havia fome sobre a terra. Fome sobre a terra. E fome, meu irmão, fome, não tem pandemia. Pandemia vira café pequeno diante de fome. Diante de fome, pandemia, porque pandemia alcança muitos, né? E mata, sim, mata, é verdade. Só que a fome, quando ela vem sobre a terra, ela alcança todos. E não tem escapatória para ninguém. Então, no tempo da fome, Gênesis capítulo 12, versículo 10, você vai a Gênesis 13, 2, e diz que Abraão ia crescendo em riqueza, ouro, prata e gado. No tempo da fome, Abraão conquistou riqueza. Então, se foi possível Abraão, é possível você conquistar. Aí nós vamos para Isaac, Gênesis 26. E veio fome sobre toda a terra. E Deus disse assim: fica aí, tu não vai fazer igual a teu pai, tu não vai para o Egito, não. Tu vai ficar aí. Aí nesse lugar, é aí que eu vou te abençoar. Aí você chega no versículo 12, 13, 14, e o homem é engrandecido com riqueza no tempo da fome. Vamos para outro? Desculpa a linguagem aqui do carioca, mas vocês entendem essa linguagem. Em Gênesis 28, Jacó sai com a mão na frente e outra atrás. Saiu puríssimo, sem nada. Vai buscar a mulher lá na casa lá de um parente lá. Saiu sem nada, zerado. Gênesis capítulo 30, versículo 43, diz que ele ia se enriquecendo com ovelhas e com gado. E no capítulo de número 31, do versículo 38 ao 42, ele dá a receita. Eu trabalhei 20 anos, 7 anos por uma mulher, 7 anos pela outra mulher e 6 anos pelo rebanho. Não fiquei te devendo nada, falou para Labão. Não te devo nada. Tudo tu me cobrou. Então saiu com riqueza. Saiu sem nada e voltou com riqueza. Como é que isso não vale para você? Só vale para eles? Isso está na Bíblia só para a gente rir, aplaudir e achar bonito? Então esse é um tempo de conquistar para você também. Vamos para um outro aspecto. Josué, uma geração que nasceu no deserto, vida tribal nômade, vai conquistar Canaã, cheio de nações preparadas com exércitos vorazes, com exércitos poderosos, com gente treinada. Uma geração com vida tribal nômade, foi essa geração que conquistou Canaã e botou para quebrar em cima de Girgazeu, Jebuseu, Eveu, Eteu, Cananeu, Mesopotâmio, arrebentaram, conquistaram Canaã. Então esse é um tempo de conquistar para você também. Ué, Deus só funcionou para eles? Só funciona para eles? Como é que é isso? Hã? Davi, um garoto pobre que cuidava de poucas ovelhas, começa a conquistar a partir da derrubada de Golias e se torna um dos reis mais poderosos da história do mundo, não é da Bíblia não. Neemias, capítulo 1, versículo 2, Neemias está na fortaleza de Susã, é um dos arrancados de Judá, no exílio, serve como copeiro do rei. Um dos seus irmãos chega para Neemias, Neemias capítulo 1, versículo 2, assim: como é que está Jerusalém? O povo está passando fome, está tudo destruído, tudo rebentado. Neemias vai a mais de 1.000 quilômetros de distância, volta para Jerusalém, reconstrói a cidade, reconstrói a moral do povo, chega no capítulo 8, versículo 10 de Neemias e diz: olha, comei, comei das doçuras, comei das gorduras, bebei das doçuras, reparta com que, os que não têm, porque esse é um dia de alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele conquista, restaura e conquista bênçãos materiais, emocionais e espiritual. É para você também, esse é um tempo de conquistar. Estou só falando de Bíblia, meu irmão, não estou inventando nada aqui, não. Você lembra de Daniel? Daniel é levado cativo para Babilônia com um grupo de jovens, 3 anos, preparado em toda a ciência dos caldeus para servir ao protocolo do imperador. Daniel, numa terra estrangeira, num dos maiores impérios do mundo, se torna primeiro ministro de 3 imperadores. Olha, olha a posição, ele estrangeiro, como primeiro ministro de um império pagão e um dos maiores impérios da história, Daniel foi primeiro ministro. Olha a posição que ele conquista, a posição que ele alcança, chega como um cativo, é preparado para o protocolo do palácio e ele conquista uma alta posição. E por que você não? Esse é um tempo de conquista para você. E para não ficar só no Antigo Testamento, e para não ficar também só pensando que conquistar é coisas materiais, vou avivar sua memória. E a mulher do fluxo de sangue? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar nessa mulher do fluxo de sangue? Arrasada fisicamente, arrasada psicologicamente, arrasada financeiramente. Gastou tudo quanto possuía, indo de mal a pior, é o que diz a Bíblia. Mas ela crê, ela é curada, ela é restaurada e ela conquista a sua vitória. Você lembra do cego de Jericó, de Lucas? Isso é Marcos capítulo 5, Lucas 18, 35, que ele estava mendigando. É só você ler o versículo. Era mendigo. Mas ele clama: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem oposição, você não é nada, você é pária, você é um mendigo, e além de mendigo é um cego miserável, tu não vai arrumar nada. Jesus para, pergunta ele: o que queres que eu te faça? Eu quero ver, então veja. Nunca mais ele foi mendigo e ele foi restaurado. Esse é um tempo de conquistar para você. Receba aí essa palavra. Se você crer, se manifeste aí, meu irmão. Quando o Salmo 115, 16 foi escrito, não tem observações ou parênteses. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, exceto quando for pandemia, exceto quando tiver fome, exceto quando tiver desemprego. Senão, se não tiver essas coisas, aí você pode conquistar a terra. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens. Acabou o papo. Não diz que deu para crente, diz que deu para os homens, deu para o ser humano. Agora, você tem um upgrade nessa história, porque você é filho do Deus Altíssimo. E porque você também não anda por vista, mas por fé. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui importante, tá? Deixa eu dizer uma coisa importante. O que que impede a conquista, seja na vida material, seja na vida emocional, ou seja na vida espiritual? Queria te dar um alerta. Vamos conquistar! Uau! Conquista, aleluia! Eu recebo! É para mim! Tomo posse! Mas deixa eu te dar um alerta. O que é que pode impedir a conquista, seja na vida material, emocional ou espiritual? Número um, vou te dizer algumas coisas, é mais do que isso, tá? Vou dizer só algumas coisas para você. A ganância. A ganância de querer as coisas, ela quebra princípios e mutila caráter. A ganância. Quando Paulo está escrevendo em 1 Timóteo 6, 9 e 10, os que querem ser ricos caem em tentação e laço e cobiças loucas e nocivas que submergem os homens à perdição. Por causa disso, por causa dessa ganância louca pelo dinheiro, muitos transpassaram-se a si mesmo com muitas dores, perderam a fé. Então, cuidado. Ganância é algo que pode impedir você de conquistar. Dois, o que é que pode impedir você de conquistar? Cobiça. A cobiça. Tiago 4,2 diz: vocês cobiçam e não tem nada. A cobiça é o desejo para satisfazer a nossa natureza humana. É para isso, não tem nenhum outro objetivo. Tá? É vaidade, orgulho e presunção. É a cobiça. Pode impedir você de conquistar. Terceiro, que pode impedir você de conquistar? A inveja. O invejoso não quer algo parecido com o que você tem. Ele quer o que você tem, ele quer fazer o que você faz, ele quer ser o que você é. Você não quer nada, não quer nada parecido, não. Ele quer você, quer o que você tem, quer o que você é, quer o que você faz. Isso é um invejoso. Não é? Lembra do Salmo 73, que o cara quase se desviou pela inveja do ímpio. E também, Tiago 3, 14 e 15 diz: se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, você pode ter certeza que isso aí não vem do alto, não. Isso é terreno, é diabólico e é animal. E depois, em Tiago 4, 2, que fala que vocês cobiçam e nada têm, a continuação do versículo diz assim: sois invejosos e nada têm. Meu filho, impede a conquista. Outra coisa que impede a conquista: o egoísmo. Só vê o seu lado, só quer para você. Né? Só quer, só interessa a você. Só vê. Não quero saber se o mundo está pegando fogo. Salvei meu pirão, pode pegar fogo em tudo. Né? É o que Tiago fala. Né? Você quer uma coisa, mas só quer para os seus próprios deleites. Não quer não tem nada a ver com os outros. E quando o Provérbios 11, 24 diz que alguns há que espalham, ainda ele acrescenta mais, outros retém mais do que é o devido para sua própria perdição. Retém? Não é para abençoar, não. Vai perder. Porque no mundo de Deus, as leis de Deus não trafegam dentro dessa lógica humana. Você quer ver uma outra coisa que pode fazer com que você deixe de conquistar? É o pessimismo. Pessimismo, não vai adiantar não, não tem jeito. A coisa está difícil para todo mundo, está difícil para mim também. Não dá não. Você sabe que existe uma coisa muito interessante nessa história, né, do pessimista. É que o pessimismo é o seguinte, a diferença do pessimista para o otimista. O otimista vê o problema como uma oportunidade. O pessimista vê a oportunidade como um problema. É só esse joguinho aqui. Tá? Então, ele vê a oportunidade. Meu Deus do céu, mas para mim conseguir isso, vou ter. A oportunidade está na cara dele. Mas ele fica só medindo o grau da dificuldade. E não a oportunidade que está na frente dele. Você pode perder. Quer ver uma outra coisa também que impede a conquista, seja na vida material, emocional, espiritual, o pecado. É só você ler a história de reis. Leia 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Leia o livro de Juízes, para você ver quantos reis, quantos governantes, quantos homens perderam coisas por causa do pecado. Porque o pecado tem a garantia de uma coisa, de Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, é a garantia. Então, o pecado faz você perder muita coisa, não só na vida material e emocional, mas na vida espiritual. Agora, eu quero declarar que esse é um tempo de conquistar, e eu quero te dizer alguns ingredientes para você conquistar. Quem aqui quer conquistar na vida material, emocional e espiritual? Dá um glória aí com força para me saber. Pelo menos porque eu estou pressionando. Mesmo que você não esteja tão animado assim. Meu irmão, nós temos que entender que nós temos uma outra dimensão de vida. Eu vou te dar aqui alguns também. Alguns ingredientes. Porque a gente fala, não, esse é o tempo de conquistar. Você pode conquistar. Deve conquistar, você pode conquistar na vida material, na vida emocional e na vida espiritual. Então, também segura aqui uns ingredientes para a conquista. Eu mostrei os ingredientes que impedem a conquista, mas vou te dar aqui uns ingredientes para você também conquistar. Primeiro, inteligência. Como é que é, pastor? Sim. Quando Deus fez o homem, fez a sua imagem e semelhança, dotou o homem da capacidade de raciocinar, pensar, analisar, inferir, decidir, fazer escolhas. Então, use a inteligência. Não se conquista coisas só baseadas no eu tô sentindo. No emocional. Quando eu fico arrepiado, é um sinal. Eu já falei aqui, arrepiar, o que, que te arrepia? Lixa? Lixa arrepia? Esmeril para molar faca? Vou chamar um desses aí para poder ver se você fica arrepiado. Inteligência, meu irmão, pense, analise, tudo é na emoção, tudo é numa espiritualidade vazia, sabe? Confunde emoção com o Espírito Santo. Ai, meu, quando eu sinto assim um arrepio, glória, frio na espinha, aleluia. Meu irmão, para com bobagem, inteligência. Você quer conquistar? Deus dotou você. Como diz Descartes, penso, logo existo. Os animais agem por instinto, você age por inteligência. Já disse aqui, estou repetindo, porque tem sempre gente nova. Você sabia que o leão não sabe que é leão? Você sabia que o elefante não sabe que é elefante? Sou pesadão. Uau! Não tenho medo de nada. Sou voraz. Só uma patada de um leão, a unha do miserável pode entrar até 10 centímetros de profundidade. Para você ver. Ele não sabe que é leão. Agora você sabe que você é. Eu sou João, sou Maria, sou Carlos, filho do Deus Altíssimo, lavado pelo sangue do Cordeiro, que o Senhor me transformou, dotado de talentos e aptidões. Usa inteligência, meu irmão, para conquistar. O que é que você pode usar para conquistar? Sabedoria. Eu costumo, tem tantas definições de sabedoria, eu gosto de dizer que também sabedoria é uma inteligência inspirada por Deus. É um nível maior, não é? Capacidade de discernir ambiente, discernir pessoas, discernir geografia, discernir momentos, não é? Discernir coisas. E a Bíblia diz em Tiago 1,6, pode pedir que ele dá e não lance em rosto. Senhor, me dá sabedoria nesse negócio aqui, meu Deus. Me dá sabedoria para me decidir isso. Me dá, como é que eu vou fazer nesse tempo? Como é que eu vou levar o pão para a minha família? Me dá que sabedoria. Me dá que eu estou vendendo essa cocada. Vou vender essa cocada como, meu senhor? Pede sabedoria, meu irmão. Pede sabedoria a Deus. Para você conquistar. Ou você pensou que eu vim aqui só com frase de efeito para você? Hã? Você pensou? Terceiro, produtividade e zelo. Gênesis 2,15 diz que Deus colocou o homem no planeta Terra para lavrar e cuidar. Está falando de produtividade e de zelo. Cuidado, não desperdiçar, não jogar fora a oportunidade, não jogar fora o que está na mão. Produzir alguma coisa, realizar alguma coisa. Você quer conquistar? Estou te dando aqui uma receita muito simples. Quer mais uma? Liberalidade. Liberalidade, gente. É a Bíblia que fala. É Jesus que fala em Lucas 6,38. Dá e ser-vos-á dado. Você quer receber? Então abra mão. Alguns há que espalham, eu já citei Provérbios 11, 24, 25. E ainda lhes acrescenta, outro retém mais do que devido para sua própria perdição. A alma generosa prosperará, o que regar será regado. Eu estou falando aqui para você, meu irmão. Liberalidade. Funciona. Quer receber? Seja liberal. Lei de semeadura. Quinto, você quer crescer? Quer ser abençoado? Essa palavra tem duplo sentido, um negativo e um positivo. Eu vou usar o positivo. Ambição. Ambição tem duplo sentido. No sentido negativo, é a ganância de querer ter alguma coisa, não importa o preço. No sentido positivo, é você querer conquistar. O que que Davi faz? Quando Davi, irmãos, quando Davi faz aquele, diz assim, quando Golias está desafiando o exército de Israel, que Davi diz, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Tem discernimento espiritual, vê o que ninguém está vendo. Aí ele vai fazer uma perguntinha. O que que vão fazer ao homem que derrotar esse desafiante? Ele conhecia as regras, ele conhecia como é que funcionava a coisa, tinha prêmio, isso era normal. Numa vitória sobre guerra, despojos. Ele sabia disso tudo. Ele falou, peraí, eu creio que Deus está comigo. Eu creio que esse cara é um folgado e abusado. Mas deixa eu saber aqui se vai valer a pena correr o risco. O que é que vão fazer com um homem que derrotar? Filha do rei em casamento. Isenção completa para a família de INSS. ICMS, IPVA, imposto de renda, todos os tributos, ainda vai receber riqueza. Estou nessa. Ele ambicionou, ele foi perguntar. Ele não entrou de cara e coragem, não. Ambição, no sentido bom da palavra, de você querer conquistar, de você querer crescer na vida. Isso é um ingrediente para a conquista. Não é pecado, não, não tem nada de errado, não. Sexto lugar, você tem que ter uma visão. Você já ouviu Dr. Miles, saudoso Miles Monroe, Mike Murdock? Você ver com os olhos. Né? Ver é com os olhos, visão é com a mente. Aqui a capacidade que o homem tem de criar imagens, é uma das faculdades da mente humana. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Você está aqui, mas você pode aqui na tua mente te ver daqui a um ano. Daqui a 2 anos, Como é que você acha que Davi vai falar alguma coisa para Golias que ele não viu primeiro na mente? Você só pode falar alguma coisa que primeiro passa pelo teu processo mental. Não tem outra, isso aqui é ciência elementar. Então, quando Davi vai dizer para Golias, olha aqui, ó, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos, quem tu tens afrontado? Está falando da sua fé, na força que ele estava. Agora ele vai falar alguma coisa que ele estava vendo primeiro. Queria dizer que eu vou cortar a tua cabeça. Eu queria dizer que eu vou dar você e o arraial dos filisteus às aves do céu e às bestas da terra. Ele está falando isso porque ele já viu aqui na sua mente primeiro. Porque aquilo que não passa pelo processo mental, você não fala. Para você falar alguma coisa, é porque você vislumbrou. O que, que você está vendo da tua vida? Corona. Covid. Vacina. UTI. Respirador. Então tá bom, é isso que te aguarda. Se você só vê essa porcaria, o que, que eu vou fazer? Sou eu que vou mudar o que está aqui na tua mente? Só vê isso? Ai, corona, coronavírus. Eu pastor, agora eu estou tomando banho de álcool. Não é com sabão, não, é álcool, banho de álcool. Estou tomando banho de álcool. Banho. E só pensa nisso, e só fala nisso. Então é porque isso está aqui na tua mente. Você está vendo isso aqui na tua mente, meu irmão. Não estou dizendo para você ser descuidado. Não estou dizendo para você ser relapso com as instruções sanitárias. Não estou falando nada disso, meu irmão. Está aqui a igreja com separação. Está aqui, eu estou sem máscara agora, mas quando eu chego aqui no culto, eu estou de máscara, porque eu estou falando e eu estou distante de pessoas. Para alguém pegar alguma coisa de mim, então eu posso tirar a máscara. Tem distanciamento social, tem tudo isso aqui. Nós estamos tudo dentro da norma, de precaver. Estamos tudo. Agora, se você ficar pensando só nisso, vai piorar, vai aumentar o desemprego. Como é que vai ser o salário? O que é que você vê? O que é que você vê depois da pandemia? Ou você só vê a pandemia? O que é que você vê? Eu me vejo, estou te falando aqui. Eu já me vi em vários lugares. Já me vi levando uma caravana para Israel, que está parado. Eu já me vi lá em Israel. Está tudo fechado ainda para estrangeiro. Mas já me vi. Estou falando aqui, você precisa ver se em Israel, vê em Cabo Frio, vê em... Cada um vê onde pode também. Porque se você ficar vendo só coisa impossível, você pode ficar perturbado. Esse ver tem que ter condensação daquilo que você é. Certo? Eu já me vi num monte de coisa. E não falo algumas aqui para não dizer que eu estou querendo dar uma de besta metido. Mas eu já vi. Já vi um monte de coisa em relação à igreja. Certo? Eu não estou aqui parado pensando. Eu falei aqui na Santa Ceia. Eu estou vendo. Nós vamos ter um centro de treinamento. Nós vamos ter escola. Nós vamos abrir igreja em todo esse país. Eu estou vendo depois. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus, qual a tua visão da vida, meu irmão? Como é que tu quer conquistar se não tem visão nenhuma, meu filho? Outra. Meu irmão, quantas vezes você vai me falar? Você quer conquistar como? Atitude. Todos esses homens que eu falei, seja Abraão, seja Isaac, seja Jacó, seja Neemias, e Daniel, e Davi, o que esses caras fizeram? Atitude, ação. Tem que agir, meu irmão. Tem que agir. Tem que agir, toma atitude, não fica esperando a banda passar ou tudo que vai entregar e vai chegar no teu colinho, não, porque não vai dar. O que, que tem que fazer para conquistar? Sacrifício? Sacrifício, meu irmão. Lucas 24, 26 diz, convia que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória. As pessoas querem entrar na glória sem sacrifício. Nem Jesus escapou dessa. Não é? Sofrimento é diferente de sacrifício. Sofrimento é resultado, né? Dor e pesar por algum motivo. Sacrifício não. Sacrifício é decisão voluntária, resignação voluntária, né? Você está passando por privação voluntária por objetivos. É diferente. Sofrimento é resultado de alguma coisa que causa dor e pesar. Sacrifício não. Eu decido passar por alguma dor e algum sofrimento por causa de objetivos. Tem sacrifício, meu filho. Ninguém conquista nada com conversa fiada, não. Ninguém conquista nada com blá, 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 não. Tem que pagar preço. Você quer conquistar? Toma outra aí. Obediência nas duas dimensões. Obediência a Deus e às leis daquilo que você quer conquistar. As pessoas querem conquistar coisas, mas não querem submeter às leis daquilo que ela quer conquistar. Ah, é? Você quer fazer medicina? Então você vai ter que submeter à lei do estudo. Estudar acima do normal. Estudar para passar e estudar igual um cachorro maluco. Cachorro maluco não estuda, isso é força de expressão. Estudar igual um doido para ser médico. Se você não gosta e não tem aptidão e vocação para estudar com força, você, então, não queira fazer medicina, porque isso é uma lei de obediência daquilo que você quer. Eu não gosto de trabalhar sábado, então não tenha comércio. Ué, pelo amor de Deus. Então você tem que obedecer leis espirituais que Abraão obedeceu. Saiu sem saber para onde ia. Está obedecendo a leis espirituais. Você quer conquistar? Hã? Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Está obedecendo leis espirituais. Você quer conquistar no mundo espiritual, no mundo emocional, no mundo material? Você se submeta às leis espirituais e às leis daquilo que você quer conquistar. Quero ser professor de educação física e pesa 130 quilos. Não dá liga. Não dá, meu irmão. Não dá. Eliel e Gesiel querendo ser professor de educação física. Não tem como. Não pode ver um McDonald's, não pode ver um cachorro quente, não pode ver o churrasquinho ali de fora, então não tem como. Vai pregar o evangelho e nunca pregue sobre glutonaria. Você quer conquistar? Fé nas duas dimensões. Fé em Deus e fé em você. Vamos lá? A mulher do fluxo de sangue, ela só teve fé em Deus ou teve fé nela também? Estou perguntando a vocês. Ela, porque imagina, uma mulher indo de mal a pior, debilitada, fraca, doente. Se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Ela crê que Jesus tem poder, mas ela crê que ela pode tocar. Ô, meu irmão, pelo amor de Deus, é o óbvio. Isso não precisa de exegeta para o texto. Isso não precisa de dissecar teologicamente. Certo? Não preciso chamar os universitários, doutores, filósofos da palavra, teólogos e trelogos e mais outras coisas parecidas. Eu não preciso fazer essa... Meu irmão, a mulher teve fé nela e fé em Jesus. Vamos para Davi? Davi teve fé em Deus. O Senhor me livrou do leão e do urso. Ele me livrará desse filisteu. Então ele creu. Agora, ele acreditou que podia rodar aquela funda, soltar uma pedra e cravar no cabeção daquele desgraçado. Na abertura que tinha. Fora do capacete. Ele creu que podia acertar. Ai, Senhor, eu vou a ti em nome do Senhor. Dizer, Deus, Senhor, manda um anjo agora, vai. Manda um anjo com uma espada de fogo aqui. Olha o tamanho desse cara. Olha o manda, Senhor. Ô, oh, Senhor. Ai, lança de... É. Ele acreditou que ele seria mais rápido do que Golias. Mais ágil do que Golias. Ele se antecipa a Golias. Ele solta a pedra antes do cara pegar a lança, virar, mudar a posição e travar em cima dele. Então ele acredita que ele pode fazer? Conversa é essa, meu irmão? Tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Você é boneco, você é Pinóquio, você é máquina. Você, meu irmão, você tem uma coisa que o diabo quis ter e Deus não deu. Quando Satanás se rebela diante de Deus, um dos motivos, sereis semelhante ao Altíssimo. Satanás queria semelhança com Deus e Deus não deu a ele. Mas Deus fez você, a sua imagem e semelhança. Você tem coisa que o diabo não tem e ele queria ter. E você vem com essa conversa fiada. Você conquista porque você crê no teu potencial e crê que Deus pode fazer aquilo que você jamais poderá fazer. Aleluia! A conclusão que eu chego para dizer para você é que tenha certeza, a bênção de Deus vai te acompanhar. O que eu acho incrível na Bíblia, nós invertemos, nós somos terríveis, nós, eu estou incluído nisso. Olha Abraão, Tiago 2:23 diz, Abraão, amigo de Deus. Mas veja as atitudes, a fé, a ação de Abraão para ele ser chamado de amigo de Deus depois. Depois. Veja Isaac. Ele, no tempo da fome, obedece a Deus. No tempo da fome, ele semeia, produtivo. Aí depois, no versículo 13 do capítulo 26, vai dizer que o Senhor o abençoava. Cava poço, nego entulha poço, e cava poço, e nego toma poço, e cava outro poço e toma de novo, e cava outro, toma de novo. Mas olha, o Senhor o abençoava. Mas olha as atitudes dele para receber essa palavra. Olha sobre Davi em 1 Samuel 16, 18. Eu conheço um filho de Jessé. Ele é valente, animado, sisudo em palavras, é cara de guerra. O gentil dele é aspecto. E encerra. Mas o Senhor é com ele. Nós queremos ao contrário. O Senhor é comigo. Depois sim, eu vou ser sisudo, eu vou ser valente, eu vou ser animado, eu vou ser de guerra. Não, é o contrário. Deus olha as suas atitudes e as minhas e ele reage. Deus reage muito mais às suas atitudes do que propriamente age usando a sua soberania. Então ele reage. Está vendo você? Está aqui. É, aqui é Abraão. Abraão saiu sem saber para onde ia. Esse cara se torna o homem da fé. Hã? É depois. É depois, filho. Então escute isso aqui. Cumpra princípios de Deus e da vida. Faça a sua parte e Deus é com você para conquistar nesse tempo. Pode ter certeza aí. Cumpra princípios de Deus e da vida. Faça a sua parte, que Deus é com você. Você vai conquistar. Interessante que o Salmo 46, 7 e 11 fala duas vezes a mesma coisa. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Deus de quem? É o Deus de Jacó. Olha a fé dele, olha o trabalho dele, olha a ação dele. Isso é o Deus de Jacó, meu. Até agora, está lá na frente no salmo, está falando do cara lá atrás. Ei, querido, cumpra a sua parte. Cumpra princípios da palavra e da vida. Te prepare. Não quero saber se tem pandemia ou não tem pandemia. Não estou perguntando se tem emprego ou desemprego. Não estou perguntando se a economia é boa ou não. Nós não vivemos de vista, mas pela fé. E se Deus entregou esse planeta aos homens, você tem direito de conquista. Você foi feito para conquistar na vida material, na vida emocional e na vida espiritual. Quem crê nisso, abre a tua boca, levanta aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia, dá um brado de vitória, porque eu estou falando de conquistadores. Aleluia! Glória a Deus! Diga para dois ou três com máscara e tudo, você é um conquistador. Diz aí, fala aí com força. Agora fala para você, Porque muitas vezes é bonito falar para os outros, eu sou um conquistador. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu não quero aqui ouvir voz de lamento, nem de súplica, nem de derrotados, nem de desanimados. Eu quero ver voz de que conquista, que contraria as circunstâncias, que não está preso às circunstâncias da vida. Nós temos um Deus que está acima de pandemia e de economia. É o Senhor de toda a terra. Isaías 41:10 diz assim, ó. Ei, olha, não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a minha mão poderosa. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que está conosco. Faça a tua parte, porque com certeza Deus não vai falhar com você naquilo que Ele pode fazer. A Ele a glória. A Ele a honra, a Ele o louvor. Abra a tua boca, meu irmão, que não vai ter capeta, nem homem, nem ninguém que vai impedir as vitórias de Deus na tua vida. Aleluia! Glórias a Jesus!